Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, uma ótima tarde para você que está sintonizado aqui na Rádio Educativa. Seja bem-vindo. Eu, Patrícia Armentano, começo agora uma nova edição do programa Justiça para Todos. Hoje nós vamos falar aqui sobre um projeto que traz atendimento às vítimas de crimes na comarca de Ponta Grossa. É a iniciativa Eu Converso. E eu vou conversar aqui com a juíza da primeira vara criminal da comarca de Ponta Grossa. Ela é coordenadora do Comitê Estadual de Justiça Restaurativa do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná e também coordenadora do SEJUSC, o Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de Ponta Grossa, a magistrada Larissa Angélica Copac Muniz. Boa tarde, seja bem-vinda, magistrada.
Boa tarde, Patrícia, obrigada pelo convite.
Muito bom tê-la aqui conosco novamente e hoje para trazer, né, essa nova modalidade, esse novo método, esse projeto de atendimento às vítimas de crimes. Eu gostaria que a senhora explicasse o que é o projeto Eu Converso.
Certo. Bom, então, há bem pouco tempo atrás, começou a se voltar os olhos para as vítimas. As vítimas que num processo penal tradicional servem como meio instrumento de prova, né? Elas narram o que aconteceu, mas não recebem do Estado, e principalmente do Estado juiz, o atendimento para o que aconteceu, para o ato criminoso trouxe para ela. Então a ideia agora, a legislação vem caminhando nesse sentido, e no ano passado uma resolução do CNJ acabou intensificando esse olhar para as vítimas. E aqui em Ponta Grossa, mesmo antes da resolução, até por conta do trabalho com justiça restaurativa, porque a justiça restaurativa tem como centro a figura da vítima e a reparação do dano, então, baseando-se nesse princípio, nós já tínhamos, há 3 anos, um projeto de atendimento às vítimas de crime. Esse projeto se chama Eu Converso e é um pouco sobre ele que nós vamos conversar hoje.
Exatamente, magistrada, até porque a senhora falou, né, no comecinho da nossa conversa, a vítima, ela serve, né, como prova de um crime, mas a experiência de ser vítima de um crime, ela pode ser muito intensa, não é mesmo? Afetando todas as áreas da vida da vítima, uma experiência devastadora e que por isso é necessário um olhar, né, mais completo, um atendimento mais imediato para tentar diminuir as consequências que o crime pode implicar em sua vida?
Sim, é fundamental, na minha opinião. E nós pensamos num atendimento que seja holístico, né, no sentido de atender todas ou, pelo menos, passar por todas as necessidades que a vítima tem. A vítima, ela tem algumas necessidades que são mapeadas e que são comuns a todas as vítimas. Bom, uma das necessidades da vítima é a necessidade de informação. A vítima precisa saber, quando você é vítima de um crime, você precisa saber por que você. Por que seu carro foi escolhido? Por que sua casa foi escolhida? Será que você estava andando na rua de um jeito que a pessoa que a abordou achou que você seria uma presa fácil? Será que é por conta da minha cara? Será porque é pelo meu jeito de vestir? Então, essas respostas, elas são muito importantes para a vítima. Então, nesse trabalho que nós fazemos aqui, e depois eu vou explicar um pouco melhor como funciona, a gente vai passar por todas essas fases, né? Por exemplo, a vítima tem uma outra necessidade que é de validação. Ou seja, ela precisa que todos saibam que o crime não foi praticado por culpa da vítima. Aliás, aqui eu gostaria de evidenciar isso, a culpa nunca é da vítima, nunca. E isso para mulheres que são vítimas, isso é muito, muito importante, porque vítimas de crime sexual muitas vezes até deixam de relatar o crime porque se sentem culpadas e não existe culpa na vítima. A vítima pode estar vestindo a roupa que ela quiser, a vítima pode estar caminhando onde ela quiser e ela não pode ser, então, culpada pelo crime. E isso é uma coisa que às vezes pode parecer um pouco trivial, mas é essencial para a gente conseguir recuperar na vítima algo muito importante que ela perde quando ela é vítima de um crime, que é a confiança que ela tem na sociedade. Nós vivemos em sociedade num ambiente de confiança mútua, muito embora as pessoas às vezes queiram negar isso, mas você e eu, nós todas confiamos em muitas pessoas e muitas das quais nós sequer conhecemos. Ah, Larissa, mas me dá um exemplo disso. Bom, quando você sai de manhã de casa e vai comprar um pão, você confia na que a pessoa que fez o pão não colocou nenhum veneno no teu pão, e você come o pão. Quando você sai com o teu carro e passa no sinal verde, você confia que o outro vai parar no sinal vermelho. E é por isso que quando as pessoas são vítimas de crime, elas se abalam tanto e a sociedade também se abala. Porque, na verdade, o que está em jogo é essa confiança mútua que temos uns nos outros.
E mesmo que não seja um crime, magistrada, sexual, que seja um outro tipo de crime, essa cultura da culpabilização, né, ela ainda recai muito sobre as vítimas de crimes?
Sim, e aí também entra uma outra coisa que a psicologia ensina e evidencia, que é quando você está assistindo TV e vê a notícia de um crime, você já de imediato começa a procurar nas atitudes da pessoa que sofreu o crime coisas que possam deixar você longe dela. Por quê? Porque você aí pensa que, bom, mas eu não saio na rua de noite, mas eu não dirijo assim, mas eu não uso essa roupa, porque eu quero de alguma forma entender que eu estou protegida. Então, essa culpabilização da vítima, ela é muito cruel com a vítima e com todo mundo. Nós temos que, assim, a primeira coisa que temos que fazer é ter, assim, a consciência que fazemos isso, que é um movimento que o cérebro faz para tentar dizer pra gente, olha, você tá segura. Por quê? Por conta da questão da confiança. Confiança tem tudo a ver com segurança. Então, quando a sociedade se vê insegura, existe a quebra de confiança. Então, essa coisa de você querer culpar a vítima ou querer dizer, não, mas eu não faria isso, é porque você quer se afastar da possibilidade de sofrer aquilo que ela está sofrendo.
Inclusive, então, eu queria falar em traumas aqui da vítima, né? Sim. Sobre isso que nós estamos conversando, além de todo o estresse de viver um crime, né? Todo o estresse traumático de vivenciar aquela situação, ainda há outros traumas possíveis que podem vir
da
sociedade.
Na verdade, até existe uma denominação da comunidade médica, né? Um CID, que se chama TEPT, né? Uma doença que se chama transtorno de estresse pós-traumático, que é a doença relacionada com pessoas que passam por situações de trauma e aí depois vão desenvolver essa doença. O que acontece? Todo mundo que passa por um trauma vive um período que até é evidenciado por uma escritora ucraniana e ela nomeia o que ela chama de ciclo do trauma, né? Então todo mundo passa por esse ciclo. Quando a pessoa tem estrutura interna e apoio da rede familiar, sim, normalmente, eu disse normalmente, isso não é uma regra, uhum, esse trauma ele passa de 3 a 6 meses, né, a parte mais aguda. O problema é que existem pessoas que permanecem nesse lugar e podem permanecer lá, Patrícia, até por anos, décadas, nesse, sim, lugar do trauma. E é isso, e esse transtorno de estresse pós-traumático é essa doença psíquica desencadeada pela situação de trauma. Esse é o foco do trabalho do projeto Eu Converso, que no ano passado trouxe um incremento de uma pesquisa feita numa universidade do sul da Alemanha, a Universidade de Konstanz, junto com a Fiocruz do Rio de Janeiro e o Sejusc de Ponta Grossa. Nós estamos implementando desde 2021 um projeto com uma terapia específica para trauma, que se chama NET, Teoria da Narrativa Expositiva, e nós já atendemos 20 pessoas vítimas de crimes, e aí dos mais variados crimes, já atendemos roubo, já atendemos violência doméstica, já atendemos até acidente de trânsito, e em 3 meses os sintomas do transtorno de estresse pós-traumático, eles diminuem drasticamente ou até desaparecem.
Isso é uma implementação dentro do Eu Converso.
Isso mesmo. O Eu Converso, primeiro ele funcionava assim. Então eu como sou juíza da primeira vara criminal, tenho muito contato com vítimas. Então, na minha sala de audiência, eu atendo as vítimas e quando percebo que essas vítimas precisam de atendimento, eu ofereço. Né? Ofereço, digo que é gratuito, digo que é uma atuação do Poder Judiciário. Então, essas pessoas aceitando aqui na minha sala de audiência, tem uma antessala onde ficam as vítimas, a gente recebe essas vítimas, encaminha para o SEJUSC e lá nós vamos ver quais necessidades que essa vítima tem. Se é atendimento psicológico individual, se ela precisa de informação, então nós vamos chamar uma das faculdades de direito daqui para que eles prestem as informações sobre o processo. Se existem outras necessidades, nós vamos acionar a rede de proteção social, os equipamentos sociais do município que estão à disposição daquela vítima. E aí, a partir do ano passado, aliás, no final de 2021, nós implementamos mais esse atendimento, que é um atendimento psicológico, né, uma terapia, que foi feita uma capacitação com professores da Alemanha, durante a pandemia ainda foi online essa primeira capacitação. E dessa primeira capacitação, então, veio essa terapia e que nós atendemos aqui em Ponta Grossa com resultados espetaculares.
Sim, e magistrada, aproveitando, quais são as estratégias usadas para auxiliar as vítimas que passam por um crime, por um processo penal, né? Abusadas aí por qualquer tipo de crime? Quais as estratégias que a senhora usa e que também toda a iniciativa, né? Todos que estão envolvidos nessa iniciativa utilizam?
A primeira estratégia é o acolhimento. Né? Então, o projeto Eu Converso é acolhimento e atendimento de vítimas de crimes. Então, a primeira coisa é, essa vítima tem que se perceber enxergada pelo Poder Judiciário. A vítima tem que se perceber não mais invisível, não mais só um meio de prova, mas assim, o centro, porque a questão dela ser invisível traz um outro sentimento que é danoso para a sociedade e para o Poder Judiciário, que é o sentimento de impunidade. Então, a vítima, quando ela se sente enxergada, acolhida, ela muda a visão que ela tem sobre o próprio trabalho do Poder Judiciário. E nesse ponto, acho importantíssimo esse tipo de trabalho. Bom, aí então a primeira estratégia é acolhida. A segunda estratégia é identificar quais são as necessidades da vítima. Porque muito embora existam elencadas algumas necessidades, nós temos que descobrir para aquele caso, daquela vítima, o que ela precisa. Por exemplo, nós tivemos atendimento aqui de uma vítima que foi vítima de um acidente de trânsito. Aliás, Patrícia, para o Estado, ela sequer era vítima direta, porque o processo chegou para mim como uma embriaguez ao volante e essa mulher foi atingida por esse carro que o homem estava embriagado. Ela não sofreu lesão corporal, então só teve o dano material do carro. Mas essa mulher não dirigia mais. Havia 2 anos que ela não saía mais à noite com medo que acontecesse a mesma coisa. Ou seja, ela estava em evidente estado de transtorno de estresse pós-traumático. E a necessidade dela era voltar a dirigir. Era parar de tomar, ela tomava 3 remédios para poder suportar aquele trauma. E então nós identificamos aquelas necessidades e aí sim, dentro do que nós temos à disposição no município de Ponta Grossa, traçamos algumas estratégias para alcançar aquilo. Então, ela foi oferecida a ela a teoria narrativa expositiva, ela aceitou e participou com sucesso. Ela foi encaminhada para um equipamento social do município. Então, vai variar muito do que a vítima nos traz de necessidade. Aí a gente vai trabalhar em cima daquilo que ela precisa.
E, magistrada, quantos atendimentos já foram prestados desde que o projeto começou aí na comarca?
Esse número preciso, eu vou dar os números do final do ano passado, né, de 2022, uhum. Nós tínhamos feito 253 atendimentos aqui em Ponta Grossa. Nessa teoria narrativa expositiva, são 3 meses e nós temos uma psicóloga apenas que faz. Então, foram 17 pessoas, mas já foi muito mais pessoas do que a própria professora lá da faculdade da Alemanha já havia atendido, né, então, vejam que nós temos assim um campo muito grande para trabalhar. E, inclusive, né, ano passado, 2022, houve uma meta do CNJ, a meta 8 para os tribunais, que era o tribunal teria que implementar um centro de atendimento especializado às vítimas, porque existe uma resolução determinando isso. E a meta foi cumprida apresentando ao CNJ o trabalho do Sejusc de Ponta Grossa. Isso, para mim, é motivo de muito orgulho, para mim e para toda a minha equipe. E é assim, devagar, mas sem parar, que nós vamos mudando a realidade de como o Poder Judiciário interage e trabalha com as pessoas que nos chegam todo dia.
E é um reconhecimento, porque esse é um projeto pioneiro, magistrada, no nosso país.
É pioneiro, é. No Paraná, ele é pioneiro e agora nós já apresentamos esse projeto para o futuro segundo vice-presidente, desembargador Fernando Antônio Prazeres. E nós vamos pensar junto com ele para ver se conseguimos, então, Ponta Grossa faz o pioneiro e depois espalha para algumas outras unidades que tenham interesse.
Uhum. Bom, só confirmando, foram 253 vítimas atendidas somente em 2022.
Não, esse número ele é de 2021. Porque esse projeto ele já existe desde 2019.
Sim.
Em 2021, nós implementamos ele com essa outra, com essa vertente alemã, né? Dessa teoria nova.
O atendimento
nova,
psicológico, né?
É, o atendimento psicológico ele já era feito, mas aí de maneira mais convencional.
Sim.
Né? Aquele atendimento, se a gente percebia que a pessoa precisava, por exemplo, de psicoterapia, a gente encaminhava. Isso, grupos de vítimas nós fazemos também, nós temos bastante vítimas que não são vítimas indiretas, né? Por exemplo, mãe de mulheres assassinadas pelos maridos. Então, por exemplo, nesse caso, nós acompanhamos até no dia do julgamento pelo tribunal do júri, para aquela mulher não ficar sozinha lá.
Então, essa era uma outra pergunta que eu ia puxar agora aqui para a senhora, porque essa iniciativa, Eu Converso, ela também traz esse mesmo suporte, esse atendimento aos envolvidos, né, indiretamente ao crime, como familiares, amigos, testemunhas que presenciaram a situação, porque essas vítimas indiretas também são afetadas pelas consequências de uma infração penal praticada, não é mesmo? Elas também sofrem, de alguma maneira, emocionalmente.
Na verdade, assim, o foco principal são as vítimas, né? Mas quando nós temos casos, por exemplo, de vítimas indiretas, filhos, mães, se isso chega até nós e se é possível fazer o atendimento, nós ofertamos. Não é o foco principal, mas a gente faz esse esforço, porque chegou a pessoa com uma demanda para a gente, não dá para deixar sem resposta, né? E aí, então, a gente encaminha.
Correto, magistrada. Eu gostaria de lhe perguntar também, esse projeto, ele faz parte da justiça restaurativa, não é mesmo?
Sim, na verdade a justiça restaurativa, como ela inaugura um jeito novo de pensar sobre o trabalho que a gente faz como Poder Judiciário, ela é meio que, eu brinco que, sabe aquelas mamuscas que é uma bonequinha dentro da outra? É mais ou menos aquilo, você vai abrindo e vai tirando coisas e vai, o projeto ele vai se desdobrando naturalmente, porque as demandas começam a aparecer. Então, e é muito importante dizer isso, para a justiça restaurativa, a vítima é o centro de toda a movimentação. Então, quando eu falo de justiça restaurativa, não tem justiça restaurativa sem vítima, né? Porque a primeira pessoa que precisa da restauração é quem sofreu o ato criminoso. Então, ela se encaixa perfeitamente, por quê? Porque quando eu trabalho com justiça restaurativa, eu tenho que ter um projeto de atendimento às vítimas, porque senão meu projeto não atende, não pode ser completamente dito restaurativo.
Exatamente. Qual a relevância? Era isso que eu queria saber. Qual a relevância da aplicabilidade da justiça restaurativa em iniciativas, né, como Eu Converso, para a população, já que nós temos várias, né, iniciativas e projetos aí na comarca dentro da justiça restaurativa e que vem dando certo e que também tem o reconhecimento do Conselho Nacional de Justiça e de outras comarcas também, não é mesmo, magistrada?
Eu acho que a principal relevância para a sociedade é assim, as pessoas se sentirem cuidadas. Né? Quando eu olho para uma vítima, quando eu digo para ela, olha, o Poder Judiciário se importa com você. Uhum. O Poder Judiciário entende o que você passou. E talvez possa ter um jeito de te auxiliar. Então, quando eu me coloco nessa posição, eu, Poder Judiciário, Estado, Juiz, de cuidador, de cuidar das pessoas, né, o que acontece é que as pessoas vão se sentir amparadas e o olhar daquelas pessoas para o Poder Judiciário se modifica e se modifica para melhor. Nós temos uma pesquisa que a gente faz aqui interna no Sejusque sobre quando a pessoa passa pela experiência da justiça restaurativa, e uma das questões é: depois que você passou por essa experiência, a sua visão sobre o Poder Judiciário melhorou, piorou ou permaneceu a mesma? 96% das pessoas dizem: minha visão melhorou. Por quê? Porque é o judiciário mostrando o seu lado mais humano, Patrícia. E não existe poder judiciário sem sermos humanos, porque nós estamos nessa vida para isso. A nossa função como servidor público é alcançar e tentar diminuir as grandes dores que passam pelos nossos gabinetes todos os dias.
Uhum. E a vítima se sente amparada só de saber isso, que o Poder Judiciário já está ali, que ela não está mais invisível e que o Poder Judiciário está próximo dela.
Exatamente.
Magistrada, nós temos ainda desafios, obstáculos na prática do projeto Eu Converso?
Ah, sim. Desafios são as coisas que nos fazem melhorar sempre. Então, eu sempre gosto de desafio. Obstáculos, eu acho que sim. Primeiro, o primeiro obstáculo maior é romper a inércia, né? É querer fazer. Então, assim, o primeiro obstáculo a ser vencido é dentro daquela pessoa que quer se envolver com um projeto de justiça restaurativa, um projeto de vítimas. Depois disso, são alguns entraves normais do que é novo. Eu já estou muito acostumada, porque eu estou há 9 anos lidando com projetos que são contraculturais, digamos assim, né? A justiça restaurativa é contracultural, é tudo do que eu venho falando há 9 anos não é uma coisa que é aceita sem as pessoas meio que torcerem o nariz, enfim, né? Então, para mim está tudo bem. Então, o que eu penso depois é assim: o que nós precisamos agora, né? Olhando para frente, eu acho que nós precisamos sedimentar esse projeto. Esse projeto, essa parceria com a Alemanha, ela vai se estender para fazer uma coisa que eu acho espetacular e que os resultados, talvez a gente possa até falar disso ano que vem, já vamos deixar engatilhado, que é: esse projeto vai ser aplicado não só para vítimas de crime, mas nós vamos fazer um estudo com pessoas que estão presas, pessoas que cumprem pena. Por quê? Porque existe uma evidência que a maioria dos atos antissociais tem por trás dele um trauma. E se tratarmos o trauma, talvez os atos antissociais também possam diminuir significativamente. Então, esse é um desafio para frente, ou seja, nós vamos aplicar isso. A pesquisa é uma pesquisa que está sendo patrocinada pelo governo alemão, e eles vêm, então, para cá para estudar esses apenados, para aplicar a terapia nessas pessoas e para ver o que vai acontecer depois. E ao que tange ao Eu Converso, o meu desafio é espalhar para mais comarcas do Paraná. É isso que eu quero a curto prazo.
Muito bom. E eu quero agradecer a sua entrevista, parabenizá-la aí pela iniciativa, né, e essa possibilidade também de estender para outras comarcas. Obrigada por estar aqui conosco hoje no programa, magistrada.
Eu que agradeço, deixo um grande abraço para os ouvintes, que sempre nos prestigiam, e agradeço a você principalmente pelo convite que me foi feito.
Ah, eu que agradeço, estamos à disposição sempre, viu?
Até logo.
Até logo. Eu agradeço também a sua sintonia aqui na Rádio Educativa. Hoje nós falamos sobre o projeto Eu Converso e as estratégias usadas para auxiliar vítimas que passam por crimes pelo processo criminal. Eu conversei sobre este assunto com a juíza da primeira vara criminal da comarca de Ponta Grossa. Ela também é coordenadora do Comitê Estadual de Justiça Restaurativa do Tribunal de Justiça do Paraná, e ela é coordenadora do Sejusque, o Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de Ponta Grossa, a magistrada Larissa Angélica Copac Muniz. Eu sou Patrícia Armentano. O programa Justiça para Todos fica por aqui, mas você pode conferir essa entrevista em um podcast da Amapar. Essa e também todas as outras entrevistas com especialistas, magistrados, magistradas e demais conteúdos relacionados ao sistema de justiça. E é bem fácil escutar as edições. Basta você escolher entre as plataformas de streaming, Spotify e Deezer e buscar por podcast da Amapar. Lá estão disponíveis todas as entrevistas do programa Justiça para Todos. Até!
Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.